Ouça agora uma poderosa reflexão para a edificação da sua vida conjugal, com o pastor Rafael dos Santos.
Muito bem, estamos aqui no nosso programa SOS Vida Conjugal e dando continuidade à nossa série Casais da Bíblia. Nós começamos a falar sobre um precioso casal que não dá para terminar de falar sobre eles numa única reflexão. Então nós vamos continuar falando hoje sobre Abraão e Sara, ou sobre Abrão e Sarai. E temos muitas coisas para falar sobre esse casal. E um dos aspectos, uma das passagens sobre esse casal que é marcante e que traz um grande aprendizado para os cristãos dos nossos dias, é aquela passagem onde nós vemos uma questão que vai acontecer envolvendo não só Abraão e Sarai, ou Abrão e Sarai, como também uma terceira pessoa. E nós vamos ver como é perigoso num relacionamento conjugal ter o envolvimento de uma terceira pessoa. Não há espaço, né, num casamento entre um homem e uma mulher para uma terceira pessoa. E nós vamos ver isso aqui em Gênesis, capítulo de número 16. Gênesis, capítulo 16, diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ele ter habitado por 10 anos a terra de Canaã. Olha que coisa, hein? Que história, né? E então Abrão a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, sua senhora foi desprezada por ela. Disse Sarai a Abrão: Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: Tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Então vê que vai entrar ali agora uma nova pessoa na instituição familiar de Abrão e Sarai. No casamento vai ter agora uma participação de uma terceira pessoa. Pastor, mas a intenção foi boa, porque no caso Sarai era estéril, ela queria gerar e tinha ali o costume de ter concubinas, e ela tinha uma concubina, aquela serva egípcia chamada Agar. Então nada demais, segundo o costume que havia na época, era só Abrão deitar-se com Agar, que os filhos que nascessem de Agar seriam de, né, de Sarai. Então ficaria tudo bem, mas a grande questão é que não é tão simples quanto parece. Qual é a mulher que de fato ficaria contente de saber que o homem que ama, está deitado na cama com outra mulher? Mesmo que haja uma justificativa para isso, no caso ali a justificativa era para dar filhos, né? Já que Sarai não podia gerar, Agar era uma moça jovem, bonita, né, com tudo no seu lugar, então deixa que Abrão se deite com ela e tenha filho com ela, e o filho que dela nascer vai ser meu. Pareceu a princípio que a ideia era boa, pareceu a princípio que a ideia fazia todo sentido, mas logo se viu que na verdade foi um verdadeiro engodo, foi um verdadeiro engano. O que era para ter solucionado um problema acabou criando um problema pior ainda, maior ainda. E é assim, né, as soluções que os homens criam, né? Geralmente as soluções que as pessoas criam para resolver seus problemas geralmente acabam trazendo mais problemas. E assim é também para a vida conjugal, né? Às vezes a esposa ou o marido estão tendo problemas no casamento e eles, ao invés de procurar solucionar de uma forma bíblica ou pedindo direção a Deus ou consultando alguém que possa dar um posicionamento da parte de Deus para resolver os seus problemas, eles resolvem entre eles. E às vezes a solução é arrumar alguém por fora. Ah, minha esposa não me dá prazer no casamento. Já que eu não tenho em casa, eu vou procurar na rua. Será que é desse jeito? A mulher tá tendo problema ali com o marido não a ouve, não conversa com ela, não dá atenção, não dá carinho. E aí ela pensa, bom, já que eu não tenho em casa nada disso, eu vou ver quem tá me dando isso na rua e vou, né, me aventurar. Isso não vai dar certo. Na verdade, essa situação envolvendo aí nesse triângulo amoroso vai dar só dor de cabeça. E a dor de cabeça que esse triângulo amoroso vai dar, vai ter suas raízes até os nossos dias, né? Porque o filho que nasceu de Sarai, melhor, o filho que nasceu de Agar, veio a ser um Ismael, que é o pai dos árabes. Os árabes dizem que Ismael é o pai deles, né? E a gente sabe que os árabes hoje são um dos maiores inimigos do povo judeu, né, do povo de Israel, e aí fica essa guerra lá no Oriente Médio, e muita gente não sabe porquê, mas nasceu aqui essa guerra. Então veja, muitas das vezes a solução nem sempre é realmente o que vai. A solução que as pessoas estão vendo nem sempre é a solução que emana de Deus. Por isso que a pessoa tem que buscar Deus. Me chama a atenção que aqui no versículo de número 2, né? Aqui no finalzinho do versículo 2, diz, olha, e Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Quando Sarai trouxe aquela ideia, quando Sarai disse, olha, deita com a minha serva egípcia, né? Porque ela vai ser, através dela eu vou ter filhos, né? Então deita com ela. Então a pessoa, né, Abrão podia ter falado, rapaz, eu não vou fazer esse negócio, não, isso não vai dar certo, não, hein? Isso não vai dar certo, não. É melhor a gente tentar resolver isso de outra forma, de outra maneira, né? E não foi isso que Abrão fez. Ele anuiu, ele concordou, ele aceitou a ideia que estava sendo dada por Sarai. Aí alguém vai dizer, ah, mas que esse Sarão devia ser um safadinho, né? Esse Abraão era um safadinho. É claro que ele aceitou, né? Ele que ia deitar com a novinha, não sei o quê. É lógico, ele gostou da ideia. Não é, a questão não é essa, né? A verdade é que Abraão olhava para sua esposa e via ela frustrada. Abraão olhava para sua esposa e via ela chateada, reclamando todo dia que queria ter um filho. Não, que eu quero ter um filho, o tempo está passando, estou ficando velha e não tenho filho, e isso, e não sei o quê. Tem mulheres que são assim, né? Fica reclamando, porque eu não tenho isso, que eu não tenho aquilo, e fica enchendo a cabeça do marido, dizendo que não tem isso, que não tem aquilo, que não tem aquilo outro, e fala, e fala, e fala. Chega uma hora que o marido, ele acaba anuindo, aceitando, concordando com a ideia que a bendita da mulher está dando, mesmo que não seja uma ideia que vai ser boa. Não é? Isso vale para qualquer coisa. No caso de Sarai era pelo filho, mas tem mulheres que ficam pegando no pé do marido por outras coisas. Às vezes por causa de um imóvel, às vezes por causa de um carro, às vezes por causa de uma viagem, às vezes por causa de dinheiro. E a mulher fica lá falando, e o marido todo dia olha para a mulher, e a mulher está lá frustrada, e a mulher está lá chateada, a mulher está lá cabisbaixa, entristecida, reclamando da vida. Aí o marido vai e pensa, bom, cara, já que é minha mulher, tá falando todo dia, e fala, e não tem outro jeito da mulher ficar feliz, quer saber uma coisa, eu vou falar o que essa mulher tá falando. Foi o que Abraão fez. Só que olha a dor de cabeça que deu. Abraão anuiu, Abraão concordou, Abraão foi na ideia de Sarai, e olha o problema, olha a dor de cabeça que deu, gente. Então a gente tem que ter cuidado, a mulherada tem que ter cuidado. Ah, mas eu quero isso, mas eu quero aquilo. Sarai não estava preocupada com o propósito de Deus. Sarai não estava preocupada com o tempo de Deus, porque veja o que aconteceu. No tempo de Deus ela engravidou, ué. No tempo de Deus ela veio a gerar um filho das suas entranhas. Mesmo que estivesse já na sua velhice, isso aqui a gente vai falar na próxima, mas veja, ela teve o filho. Ela veio a ser mãe. Ela não precisava de quebra galho. Ela não precisava que o marido desse um jeitinho. Né? Ela não precisava ter ficado enchendo o saco de Abraão, falando para Adão fazer daquele jeito, porque ela queria filho, porque ela tinha que ter filho, porque senão ela não ia ser feliz, porque se ela não tivesse aquilo, porque se ela não tivesse aquilo outro, ela não precisava ficar enchendo o saco do marido, ficando falando na cabeça dele toda hora. Ela podia ter esperado. Deus ia fazer acontecer, era promessa divina, era promessa do Senhor. Ela só precisava crer, ela só precisava acreditar. Mas ela não confiou, ela não acreditou, se desesperou, deu ideia de jirico pro marido. O marido anuiu, o marido aceitou por vê-la frustrada, por vê-la triste. Claro que ele também teve culpa, porque não é tudo que a mulher fala que marido tem que fazer. Tem marido que é songamonga, faz tudo que a mulher fala. Ah, minha mulher falou. Ué, meu irmão, você que é o cabeça, você que é a autoridade dentro da tua casa. Tua mulher gostando ou não, é você que toma a decisão. É você que vai dizer o que vai ser e o que não vai ser? É você que vai falar para tua esposa: amor, nós vamos fazer isso, nós não vamos fazer? Claro, com concordância, tentando se acertar, mas às vezes não vai ser possível estar em concordância. Às vezes o marido vai ter que tomar uma decisão sozinho, às vezes o marido vai ter que dizer não para a esposa. Vai ter que falar não. Aqui, o que Abraão tinha que ter feito? Tinha que ter falado não. Abraão sabia que Deus tinha um propósito. Abraão sabia que a promessa de Deus era que ele tivesse um filho com a Sarai. Ele tinha que ter permanecido firme na promessa. Mas ele foi dar ouvido para a voz da mulher. E olha a dor de cabeça que deu, gente. Olha a dor de cabeça que deu. Precisava ter sido assim? Precisava ter sido dessa forma? Então a grande questão é: você está com... Para os maridos, seja o cabeça, meu irmão. Entenda que a decisão é sua. Não é porque só a tua mulher está falando o que você tem que fazer, não. Ah, mas a mulher fica enchendo o saco, pô. Fala toda hora, fica enchendo a minha cabeça. Fui lá e fiz. A M que deu. Ela ficou falando, fui lá e fiz. E não coloca a culpa na mulher, tá igual Adão. A responsabilidade é sua, meu irmão. Você é o marido, você é o chefe da tua casa. Seu cabeça, Deus vai cobrar de você. E por parte da mulher, não se desespera, minha irmã. Se tem alguma coisa que você está querendo que o teu marido ainda não tem condição de te dar, não inventa moda. Porque acaba que você pode acabar fazendo, forçando o teu marido a tomar uma decisão que vai acabar trazendo dano para a tua casa, para a tua família, para o teu casamento. E terceiro, casamento é entre duas pessoas. Não é entre três, não é entre quatro, não é entre cinco, não é entre dez, não é entre vinte, não é entre cem, não é entre mil pessoas, não é entre dez mil, um milhão de pessoas. Não, casamento é entre duas pessoas. E eu posso até brincando dizer, o que passa disso é procedência maligna. Casamento é marido e mulher, homem e mulher, marido e esposa. Isso é casamento, são dois. E os dois serão uma só carne. Passou de... Ah, não, mas... No meu casamento tem uma participação de um terceiro. No meu casamento tem a participação de uma terceira. Ei, não existe triângulo amoroso. O único triângulo amoroso é você, teu marido e Deus. O cordão de três dobras, que não se quebra facilmente. Esse é o único triângulo amoroso que a gente pode aceitar na nossa vida. Eu, a minha esposa e Deus. Eu, a minha esposa e o meu Deus comigo. Esse é o triângulo amoroso. Passou disso... Fora disso, não tem triângulo amoroso. Não tem três. É você e sua esposa, é você e seu marido. Ok? Deus abençoe a sua vida.
SOS Vida Conjugal.